No fim, a apuração é pública, com todo mundo de olho. É tecnologia casada com transparência, sem espaço para desconfiança. O chip garante o registro digital. A cédula dá ao eleitor a certeza de que o voto foi certinho. E a urna física é a prova concreta que não deixa dúvidas. Apuração na frente de todos? É a pergunta. Ponto final da história. Enquanto isso, outros lugares ficam patinando em sistemas menos claros e a mídia, que podia jogar luz nisso, prefere correr atrás de pautas mais chamativas. Isso não é jornalismo, é miopia. Paraguai e Argentina mostram como fazer direito e o eleitor merece saber que dá para ter um processo moderno e confiável. É. O Admilson até leu essa notícia aqui, eu também estou com ela na minha pauta aqui. Comissão aprova a PEC que muda o cálculo do IPVA para considerar o peso do veículo. Isso é... Logística e Infraestrutura comenta essa matéria. Em vez de propor a extinção do IPVA, um dos impostos mais absurdos que existem, você paga sobre o imposto que pagou o carro cobrado ano após ano, sem qualquer benefício de direito para quem paga. O político aparece propondo uma alíquota de 1% peso do veículo, como se isso fosse um grande favor e eu tivesse que agradecer. Primeiro, tenta acabar com o imposto. Pelo menos deveria tentar. É isso que estou falando de todos os políticos que deveriam propor acabar com este imposto maldito, diz aqui o pessoal do Logística e Infraestrutura. Impressionante isso, né? De onde você menos espera, o que mais sai mesmo. Mas eles continuam. Como mexem com os veículos? Hã? Como mexem com o veículo? Vamos a um destaque aqui, e esse destaque vem de Brasília. Estou aqui com a página da JP News aberto, o repórter é Marco Viana, falando que a CCJ da Câmara aprova o fim da aposentadoria compulsória. Oh, que coisa, hein?
Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para mudar a forma como juízes e membros do Ministério Público são punidos quando cometem irregularidades. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que acaba com a aposentadoria compulsória como punição. Hoje, quando um magistrado é condenado na esfera administrativa por uma falta grave, ele deixa o cargo, mas continua recebendo a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. E é justamente esse ponto que a proposta quer mudar. Com texto aprovado pelo Congresso, nos casos mais graves, o juiz poderá perder o cargo sem ter direito a esse benefício. Para os autores da proposta, a regra atual acaba sendo vista pela população como um privilégio, já que o magistrado deixa de trabalhar, mas continua recebendo recursos públicos. Os parlamentares que apoiam a mudança dizem que a medida deve aumentar a responsabilização de quem comete irregularidades e reforçar a confiança da sociedade no judiciário. Por outro lado, ainda há quem defenda que é preciso preservar as garantias do magistrado para evitar pressões sobre os juízes no exercício da função. Vale lembrar que nada muda, pelo menos por enquanto. Essa foi apenas a primeira etapa da tramitação. O texto ainda será analisado e depois precisa ser aprovado em 2 turnos pelo plenário da Câmara, com o apoio de pelo menos 3/5 dos deputados. Só depois disso, a proposta poderá seguir para as etapas finais até ser aprovada e posteriormente passar a valer.
Sua casa própria quitada gera imposto no dia em que você a troca por uma maior. A isenção do ganho de capital na venda de imóvel residencial depende de você comprar outro em 180 dias. Vamos repetir. A isenção do ganho de capital na venda de um imóvel residencial depende de você comprar outro em 180 dias. No dia 181, o lucro da venda paga 15%. O prazo corre em silêncio, o cartório não tem obrigação de avisar e a família que levou 7 meses escolhendo a casa, não, a casa nova, recebe a cobrança com juros quando a receita cruza as escrituras. Tem ainda um detalhe que quase ninguém conhece: a isenção só pode ser usada uma vez a cada 5 anos. Quem precisou se mudar duas vezes na mesma década pagou o imposto pela segunda mudança. Brasil e Estados Unidos, conferência, vão definir assuntos e políticas. Márcio Rocha.
Em meio ao possível tarifaço em cima dos produtos brasileiros e aos desdobramentos da decisão sobre as facções criminosas, os governos do Brasil e dos Estados Unidos ainda vão definir nos próximos dias outro assunto que envolve os dois países. Durante a última edição da Conferência de Ministros da Defesa das Américas, a CMDA, o ministro José Múcio Monteiro se reuniu com o subsecretário de Defesa para Assuntos de Política dos Estados Unidos, Elbridge Colby, para debater uma possível cooperação no combate ao narcotráfico. Em nota, o governo brasileiro afirmou que a reunião bilateral foi um pedido do governo de Washington e que, entre outros temas, os Estados Unidos trouxeram à pauta essa cooperação, que foi tratada no discurso do próprio secretário americano no evento.
O destaque aqui, ainda na Band, novas regras para as apostas, Leandro Aislan.
O Diário Oficial da União desta sexta-feira vai trazer os detalhes das novas regras para a publicidade das empresas de apostas na internet, as chamadas bets. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a portaria que trata do assunto vai estabelecer que toda publicidade de bets será acompanhada de uma advertência em nome do Ministério da Fazenda, semelhante com o que acontece com propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas. As advertências serão mensagens como: apostar faz você perder dinheiro, apostar pode causar dependência e apostar não é investimento.
E o Jack ainda diz: se você atrasar o IPVA, o Estado escreve seu nome em dívida ativa. Protesta em cartório e bloqueia seu carro na Blitz. Se o Estado atrasar o repasse do décimo para a saúde, previsto em lei, não acontece rigorosamente nada. Nenhum gestor é protestado, nenhum orçamento vai para leilão, nenhuma sirene toca. A mesma inadimplência praticada pelos dois lados da mesma relação tem cadeias de consequências para um e nota de rodapé para o outro. Você é devedor? Ele é apenas um cronograma atrasado. É isso que acontece, né? Esse estado é demais. O destaque aqui é da Beatriz Souza. O Conselho vota aumento do etanol na gasolina. Vota na terça-feira.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, conversou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Hugo Mota anunciou pelas redes sociais o adiamento da decisão do Conselho Nacional de Política Energética sobre a mistura de etanol anidro na gasolina. Essa decisão, que estava marcada para esta semana, foi adiada para a próxima terça-feira. Atualmente, essa mistura é de 30%, mas o governo federal propôs aumentar para 32%. E esse aumento faz parte da Lei do Combustível do Futuro, que tem ações para diminuir a importação, diminuir também a emissão de poluentes e o preço do combustível. No entanto, as entidades ligadas ao setor automotivo fizeram alerta sobre o risco de desgaste e corrosão em motores de carros mais antigos ou em modelos de carros importados. O risco é sobre a calibração específica para esse tipo de mistura. Por isso, os setores pedem mais estudos antes de que a mudança seja dada pelo Conselho Nacional.
Mais um destaque aqui do Jack Bauer. O Vale Refeição surgiu como um incentivo fiscal na década de 70, mas acabou se transformando em uma taxa privada sobre a alimentação dos trabalhadores. Poucas operadoras dominam o mercado e cobram dos restaurantes comissões que chegam a dois dígitos, além de demorarem semanas para repassar o dinheiro. Para compensar esse custo, os estabelecimentos embutem a taxa no preço de todos os pratos, prejudicando inclusive quem paga em dinheiro. Durante anos, as operadoras ainda deviam parte desse lucro para as empresas clientes, na forma de vantagens comerciais, uma prática que precisou de um decreto federal para ser proibida. A portabilidade, que poderia aumentar a concorrência no setor, foi aprovada por lei, mas continua travada por falta de regulamentação. O que parece um benefício direto para o funcionário virou um mecanismo que encarece a refeição de todos. Não tem uma dentro do Estado, hein? O destaque aqui é das mortes no trânsito por álcool. Conta, Roxane.
Mortes no trânsito, esse é o assunto. A taxa de mortes no trânsito relacionadas com o consumo de bebidas alcoólicas caiu 19,5% no Brasil. Isso entre os anos de 2010 e 2024. A análise divulgada nesta sexta-feira, Dia Nacional da Lei Seca, foi feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, que é uma referência nacional no tema. Para que tenhamos uma ideia, em 2010 o número de registrado foi de 15 mil mortes. Em 2024 foram 13.075. No entanto, o estudo pondera que a quantidade voltou a subir a partir de 2020, quando 11.600 pessoas perderam a vida. Segundo a coordenadora do estudo, Mariana Tibes, a Lei Seca não deixou de funcionar. É uma legislação que serve de referência para o mundo ao reduzir os acidentes de trânsito e salvar vidas no Brasil, nas palavras dela, né? Em entrevista à Agência Brasil. Essa redução foi da ordem de mais de 30%, desde que a lei surgiu em 2008, até os últimos anos. E ela concorda, no entanto, que há uma, digamos, uma perda de fôlego, não é, em vista dos novos desafios. A Lei Seca começou a apresentar menos eficiência, conforme revelam os números. Então, vínhamos observando uma curva constante de queda até 2019, e a partir daí, a taxa de mortes começou a crescer, depois da pandemia, justamente. Mariana explicou que isso ocorreu porque, embora a fiscalização tenha aumentado nos últimos anos, as normas de burlar também ficaram cada vez mais sofisticadas. Então, as pessoas, elas conseguem se comunicar. Por exemplo, usar aplicativos, saber onde estão acontecendo as blitz, né, as fiscalizações. Além disso, ela lamenta que prevaleça na população um senso de que é possível passar impune pela lei seca. Para conter isso, defende a intensificação das ações de fiscalização, o acesso a atendimento de emergência e as ações de prevenção que alcancem especialmente o público masculino, que é o que mais morre no trânsito em função do álcool. De acordo com a CISA, que é justamente, não é, é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que realizou o estudo, a partir de 2019, o uso de álcool é responsável por 36,6% das ocorrências no trânsito entre os homens. Bem menos entre as mulheres, 26,3%. Então, o maior perfil de risco afetado por essas mortes são os homens jovens. Não é um problema, é que a fiscalização convive com limitações, como o número de operações, com o uso de bafômetros e o aumento da frota, além dos acidentes com motociclistas.
Quem parcela a compra no cartão em 12 vezes sem juros, paga juros. O lojista embute no preço à vista o custo da antecipação de recebíveis que ele faz no banco para receber hoje o que você pagará em um ano. Esse custo, dois dígitos ao ano, está diluído na etiqueta de todos os produtos, inclusive para quem paga em dinheiro. O país inteiro financia o parcelado sem juros através de um sobrepreço invisível que ninguém contratou. O crédito mais caro do varejo é justamente o que se apresenta como gratuito. E quem não usa cartão, paga a conta de quem usa, bestado. É, bestado. Vai votar mal assim, hein? O estudo investiga o destino de pesticidas e microplásticos nos recursos hídricos. Antônio Carlos Silva Costa Teixeira diz que esses compostos são capazes de provocar efeitos indesejados à saúde do ecossistema aquático. Vamos ouvir a reportagem com Roxane Ré.
Estudo analisa destino ambiental de poluentes emergentes em águas superficiais. Então, esta pesquisa aborda um problema crescente, né, importante, que é a presença de pesticidas e microplásticos na água. Então vamos entender melhor em detalhes esse trabalho, esta tese, e eu converso com o professor Antônio Carlos Teixeira, que é do Departamento de Engenharia Química da Poli, Escola Politécnica da USP. Ele é orientador da tese. E a Adila Dantas, que é doutoranda e autora do estudo. Vamos lá, nós temos muitas questões importantes para fazer, né, professor? O nosso ouvinte entender um pouco quais são os rumos da pesquisa nas diferentes áreas, e esta pesquisa, ela aborda um problema crescente, muito atual, que é a presença de pesticidas e microplásticos na água. Então, é um cenário no qual, né, o estudo se baseia, e se conhece hoje, professor, o impacto disso?
Exatamente, Roxane, é como você mencionou. Essa pesquisa está relacionada a essa importante questão, né, da presença de contaminantes de preocupação emergente no ambiente, e a gente se dedicou particularmente à presença em águas superficiais. Então a gente está falando aí de compartimentos que vão desde lagos, rios, reservatórios de água de abastecimento, sistemas marinhos, costeiros, enfim. Essa categoria de poluentes, ela é muito grande, muito diversa, quando a gente pensa quimicamente, né, a respeito. Isso inclui compostos que vão desde fármacos, entre os quais os antibióticos, também os agrotóxicos, né, que foi o tema particular da tese da Adila, hormônios e também outros compostos que são de uso mais particularmente industrial, né, a gente fala aí de, por exemplo, plastificantes, né, retardantes de chama, corantes sintéticos, etc. Esses compostos, né, em concentrações muito pequenas, geralmente que estão aí numa faixa que vai de nanogramas por litro a microgramas por litro, já são capazes de provocar efeitos indesejados à saúde, né, dos ecossistemas aquáticos. Tá? Uhum, uhum. Você perguntou, né, quais os impactos. Tá? Então, a gente fala de efeitos tóxicos, normalmente são efeitos crônicos, né, que são observados a biota, né, algas, microcrustáceos, peixes, etc. E, eventualmente, também podem provocar desregulação hormonal, a desregulação endócrina, né, de diversos organismos. Uhum. Isso pode gerar problemas, por exemplo, associados à reprodução. Se a gente for considerar o tamanho desse problema, a gente pode dizer que existe uma categoria muito ampla, já conhecida, né, de compostos em diferentes faixas de concentração presentes nas águas, que são capazes de provocar esse efeito que eu mencionei. Uhum. Tá? Agora, se a gente for pensar no caso da saúde humana, os impactos ainda são pouco conhecidos, o que preocupa, porque a gente deve considerar não só o uso da água, né, quando a gente pensa aí nos seus diversos usos, mas também efeitos como bioacumulação, biomagnificação desses poluentes. Então, por exemplo, se a gente falar que no Brasil, cerca de 1.300.000 toneladas de plástico são lançadas anualmente na costa, né, nos oceanos. Uhum. E também se sabe que 70%, né, dos frutos do mar analisados no litoral brasileiro apresentaram alguma concentração de microplásticos. Um ponto interessante da pesquisa foi entender como essas duas fontes poluidoras, né, os pesticidas, as moléculas que são solúveis, e os microplásticos, que são partículas, interagem de uma maneira sinérgica, potencializando a poluição. É o que a gente chama, por exemplo, do efeito cavalo de Troia, né? Ou seja, os poluentes podem se absorver nas partículas de microplásticos, serem carreados, né, mais facilmente para o interior dos organismos, liberarem, né, esses poluentes, as partículas liberam esses poluentes, uhum, progressivamente.
Muito bem.
Impactando aí de diferentes formas os seres vivos.
Ou seja, sim, são muitos dados, são muitas informações, Adila. Como é que se organizou isso? O estudo é dividido em partes, né? Dessas, como disse o professor, nessas duas fontes poluidoras, especialmente entre outras tantas. E de que forma você fez esse levantamento, essas comparações? Explica pra gente.
Isso mesmo, né? Nós avaliamos na primeira parte do trabalho. Nós estudamos os pesticidas que são frequentemente detectados, né, nesses rios e reservatórios, como no caso do metomil, no rio Paranapanema, e da metribuzina e da ciromazina, que são outros dois pesticidas, no rio Araguaia. Então, nós fizemos experimentos em laboratório usando luz solar simulada, e nós medimos, né, a velocidade com que esses pesticidas reagem com espécies reativas, e essa velocidade ela é traduzida nas constantes cinéticas específicas dessas moléculas, né, com radicais que estão naturalmente presentes na água. De modo geral, nós geramos um estudo sobre a cinética desses compostos, e com isso nós usamos modelos matemáticos para fazer estimativas de tempo de meia-vida. Então, esse tempo de meia-vida seria basicamente o tempo em que esse pesticida levaria para alcançar a metade da concentração inicial, e também a distância em que esses pesticidas poderiam percorrer no leito de um rio antes de terem a sua concentração reduzida pela metade. Já na segunda parte, né, do nosso trabalho, nós avaliamos o papel dos microplásticos nesse cenário. Então, nós investigamos se eles absorvem esses contaminantes e como eles envelhecem ao serem expostos à luz. Nós também analisamos se esses microplásticos eles podem gerar radicais livres ambientalmente persistentes, que são radicais gerados, né, pelos microplásticos, que eles têm uma persistência maior de dias a horas, e eles podem participar dessas reações de degradação do próprio material. Então, nós reunimos dados experimentais, cinéticos e de modelagem para entender não apenas a persistência desses contaminantes, dos pesticidas, no caso, mas como os microplásticos podem influenciar nesse processo.
E aí as conclusões, né? Você estudou cada uma dessas fontes e a interação também, não é? E o que que vocês encontraram?
Nós observamos que a persistência desses pesticidas na água, ela vai depender muito das condições ambientais específicas da localidade de estudo. Em alguns casos, a biodegradação foi o principal mecanismo de remoção desses contaminantes, mas os processos fotoquímicos, principalmente os fotoquímicos induzidos pela luz solar, com essas espécies reativas, eles tiveram uma contribuição significativa, né? Esses processos que eu mencionei, eles vão depender da química da água daquele rio e da concentração de compostos que promovem essas reações fotoquímicas, como, por exemplo, o nitrato, né? Então, a depender dessas concentrações, essa contribuição fotoquímica, ela pode aumentar ou diminuir. Além disso, nós também verificamos a contribuição de alguns fatores climáticos e geográficos, como pluviosidade, por exemplo. Já em relação aos microplásticos, os resultados mostraram que eles não são apenas partículas inertes no meio ambiente, né? Então, quando expostos à luz e processos oxidativos, eles sofrem alterações químicas, eles podem formar alguns grupos ali que nós chamamos de grupos oxigenados na superfície da molécula, podendo sim gerar esses radicais livres ambientalmente persistentes que afetam a microbiota. Além disso, nós verificamos que após o envelhecimento com luz, os microplásticos aumentam a sua capacidade de absorver esses contaminantes, né, como os pesticidas. Portanto, os microplásticos eles podem atuar como vetores, né, de transporte e também como participantes ativos em processos que envolvem a degradação de pesticidas e outros poluentes.
Professor, para a gente começar a concluir esse assunto, né, o nosso ouvinte aqui está atento aos detalhes técnicos dessa análise e fica se perguntando, não é? Por que que isso é importante para a gente? Por que que a gente precisa compreender estes processos? Queria que o senhor traduzisse um pouco o que a Adila explicou em detalhes, quer dizer, por que que tem a ver com proteção dos recursos hídricos e como é que isso pode ou deve ser feito, porque a gente sabe que há um tratamento da água, mas essa preocupação específica, não é? É um aspecto importante para a saúde.
Exatamente. Como a Adila já bem mencionou, Roxane, a gente considera, por exemplo, que uma molécula pode persistir, né, num corpo hídrico de tempos de meia-vida, né?
Sim.
E que vão aí de dias, eventualmente, a meses, e que eventualmente esse corpo hídrico pode ser usado para fins de abastecimento público, a gente considera então que existe uma grande chance dessas moléculas serem captadas, né, junto com a água, que depois vai ser tratada para distribuição para a população. Então, esse tipo de pesquisa, ele pode servir para orientar, por exemplo, os legisladores, né, órgãos públicos e empresas do meio ambiente, da área de meio ambiente, quanto à proposição de limites legais, né, para esses compostos na água, pensando na sua maior ou menor persistência e também o monitoramento de poluentes. O resultado, ele também pode ser útil para gestores, né, de sistemas de captação e tratamento de água para abastecimento público, como eu já mencionei.
Sim.
Né? E claro, também para as autoridades da área de saúde, né, pensando aí nos eventuais efeitos crônicos, né, causados por essas moléculas. Agora, essa pesquisa, ela está também relacionada a uma outra linha de pesquisa da nossa equipe, que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias avançadas, né, e mais eficientes para tratamento de efluentes da indústria, efluentes hospitalares, efluentes aí da agroindústria também, no caso específico dos pesticidas, e também tecnologias mais eficientes para o tratamento de água de abastecimento. Tá? Então, nossa pesquisa, ela procura atuar nas duas frentes, né?
Eu já ia
resolver, mitigar o problema na fonte, entender como que esse problema impacta os sistemas aquáticos quando já existe.
Enquanto o professor falava, eu pensava justamente nisso, quer dizer, já tem tecnologia para um tratamento mais eficiente nesse sentido, aí o professor em seguida falou, estamos pesquisando, quer dizer, mas não tem, hoje tem tecnologia para isso já pronta, professor?
Olha, vai depender muito das moléculas presentes.
Ah,
né?
Tá.
Como é difícil a gente identificar individualmente essas moléculas, né? Então a gente procura desenvolver tecnologias que degradam ou que removam algumas categorias específicas de moléculas que são conhecidas como marcadores. Se a gente consegue remover esses marcadores, a gente tem uma grande chance de ter um tratamento bem sucedido. Além disso, a gente pensa nos efeitos. Então existem algumas caracterizações especiais que a gente faz, né, dessas águas, as tratamento, né, para mostrar que elas, seus riscos à saúde são reduzidos. Quer dizer, uma visão não apontando para esse ou para aquele contaminante, mas pensando no efeito que podem causar. Aí a gente está falando, por exemplo, de testes de estrogenicidade, por exemplo, né, dessas águas tratadas para ver se elas são seguras, até pensando em questões como o reuso potável também.
Sim.
Olha, Rossane, essa fala do professor, ela traduziu muito bem, assim, os motivos, né, da nossa pesquisa. Só um ponto importante que eu gostaria de acrescentar.
Sim.
É que antes, né, de desenvolver esses pesticidas, esses microplásticos, seria muito interessante se as empresas fizessem esse tipo de estudo antecipadamente, né, de avaliar quais efeitos esses compostos no meio ambiente poderiam provocar antes de produzir novos materiais, que eles sejam lançados no meio ambiente. Era essa a minha última colocação.
Perfeito.
O professor traduziu muito bem.
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição de ambos, professor Antônio Carlos Teixeira e a Adila Dantas, professor, doutoranda da Escola Politécnica da USP. Muito obrigado, viu, professor?
Muito obrigado, Roxane, pela oportunidade.
Até a próxima, Adila.
Tchau, tchau.
Perfeito, 11:24, voltamos em instantes com o Panorama aqui na cidade.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público, transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Estamos recebendo mais uma vez no estúdio da Rádio Cidade, Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim. Dr. Bruno, o senhor se deslocando, vindo até o estúdio, uma extensão do seu consultório, das dúvidas que chegam, tanto no consultório do senhor, como dos outros também, e aí esclarecer as dúvidas da população?
É isso mesmo, poder trazer um pouquinho de informação de uma maneira mais simples, mais coloquial, aquilo que a gente vê realmente, né, Heraldo? Quem nos acompanha aqui na Rádio Cidade sabe que eu gosto de falar bem o dia dia a dia. As perguntas que eu ouço dos nossos pacientes, eu acho que essa é uma forma mais fácil da gente esclarecer e trazer informação para toda a nossa população.
Existem muitos mitos ainda com relação ao implante dentário?
Isso é uma verdade. Eu costumo dizer para os nossos pacientes que é o famoso telefone sem fio. Quando a pessoa ouve uma situação ou traz um pouquinho junto com aquele trauma que tinha do passado, com as experiências que viveram, confundem um pouquinho os termos, o que é muito comum. Ninguém tem a obrigação de ter um conhecimento técnico, mas é função do profissional tentar esclarecer e tornar isso, desmistificar um pouquinho, trazer para a realidade de cada pessoa, já que hoje os profissionais, eu sempre aqui, costumo dizer que o tratamento com implantes, né, a sua nova dentição, é uma realidade para todas as pessoas.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí, em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
11h27, continua a festa de São Bento, amanhã é dia do santo aqui no Mosteiro São Bento, na região central. E as celebrações marcadas aí hoje às 19 horas, amanhã às 18 horas, amanhã sábado, dia de São Bento. E a festa também vai até o dia 12, no domingo. Você vai poder saborear diversos pratos, uma festa bem simples, mas muito aconchegante. Continua também a festa de São Pedro, o último final de semana lá na paróquia, na Vila Comercial. A festa aos sábados, hoje tem, né? Começa às 19h30, amanhã também, domingo a partir das 11 horas, prestigie ali na paróquia São Pedro, do padre Daniel Bevilacqua. Há mais uma edição, muita animação lá também.
Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
O trabalho científico da Cátedra Josué de Castro destaca a tríplice monotonia que marca o sistema agroalimentar atual. Um dos pilares desse diagnóstico é a homogeneização dos sistemas agrícolas, marcado pela forte dependência de insumos químicos sintéticos. Como alternativa a esse modelo, tem crescido o uso de bioinsumos na agricultura. No episódio de hoje, vamos saber mais sobre esses produtos a partir da conversa com Frédéric Goulet, que é pesquisador do CIRAD, o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento e parceiro da cátedra. O que são os bioinsumos e como eles funcionam na prática?
Os bioinsumos são tecnologias de origem biológica utilizadas na produção agropecuária. Eles desempenham três tipos de funções correspondentes a três subfamílias de tecnologias. Em primeiro lugar, há os biofertilizantes, que desempenham funções de fertilização do solo. Eles enriquecem o solo com nutrientes e podem substituir os fertilizantes químicos. Em segundo lugar, está o controle biológico, que desempenha funções de sanidade vegetal para defender as plantas contra doenças ou combater seus parasitas, assim como fazem os pesticidas químicos. E por fim, há os bioestimulantes, que otimizam o metabolismo da planta para melhorar a absorção de nutrientes e a tolerância ao estresse. Os bioinsumos podem ser compostos por substâncias muito diversas. Tem, por exemplo, extratos vegetais, macro-organismos como insetos em controle biológico ou, cada vez mais, micro-organismos como as bactérias e os fungos.
E quais são hoje os principais desafios para ampliar o uso de bioinsumos quando falamos na busca pela substituição dos insumos químicos sintéticos?
Em primeiro lugar, preciso ter cautela com a ideia de substituição total, porque até mesmo os defensores dos bioinsumos se mostram cautelosos a esse respeito. Eles, em geral, preferem apostar na complementaridade entre tecnologias biológicas e químicas, no âmbito de uma transição tecnológica que seria de longo prazo. Na minha opinião, há três grandes desafios. O primeiro desafio está na disponibilização em larga escala dessas tecnologias, tanto para grandes quanto para pequenos produtores. E sua natureza biológica, de fato, geralmente apresenta desafios logísticos que não se aplicam aos insumos químicos. O segundo desafio tem que convencer os agricultores de sua vantagem, embora sua eficácia seja frequentemente menos espetacular do que a dos insumos químicos. E por último, tem um desafio de capacitar todos os profissionais do setor agrícola, a extensão rural, os vendedores de insumos, engenheiros agrônomos, sobre a importância e o uso dos bioinsumos.
Quais são as principais contribuições ambientais, produtivas e econômicas no médio e longo prazo?
A principal contribuição ambiental é permitir a redução do uso de fertilizantes nitrogenados ou pesticidas que poluem os aquíferos, que são prejudiciais à biodiversidade e aos seres humanos, cuja produção emite grandes quantidades de gases de efeito estufa, em particular fertilizantes nitrogenados. E a contribuição produtiva é que eles são soluções eficazes para estimular certos processos naturais benéficos para a produção, tanto animal quanto vegetal. E no plano econômico, eles podem permitir a relocalização de certas atividades de produção de insumos agrícolas que antes eram importados de países estrangeiros. Assim, os estados e o setor agrícola passam a depender menos da importação de insumos, pelo menos é o objetivo, especialmente de fertilizantes nitrogenados que são caros. Então, quando produzidos na própria fazenda, os bioinsumos também permitem que os agricultores tenham acesso a esses insumos a custos mais baixos e aumentem suas margens econômicas.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Frederic. Eu sou Estela Sanseverino, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis e conversei com Frederic Goulet. Confira outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até a próxima.
Alimentação e Sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.
A associação do esporte com a cerveja, no nosso caso, é desafiadora. Um e-mail trocado com a Ambev há tempos, quando iniciava o programa de prevenção Doutor Bartô e os doutores da saúde, eles não encaravam o álcool como droga, assim como a legislação também não encara a cerveja como bebida alcoólica, pois ela tem menos de 13 graus Gay-Lussac, permitindo que a propaganda em horário de crianças assistir à TV ocorra.
Teve um caso que o senhor chegou a falar aqui na coluna, né?
Eu já relatei aqui o caso do menino de 8 anos que perguntou para o pai o que é ser brameiro. Porque a propaganda na época dizia: o meu sucesso é porque eu sou brameiro. Então isso já está incutido na cabeça de crianças que assistem o futebol.
Muita coisa mudou, principalmente no que diz respeito à legislação, né, doutor Bator?
O Brasil completa 30 anos da lei criada para regulamentar os horários e o conteúdo de propaganda nas bebidas alcoólicas. A lei representou um avanço importante porque atuava como uma das três principais estratégias reconhecidas internacionalmente para reduzir os danos relacionados ao álcool, que é o problema do marketing. Outra alternativa seria o aumento do preço chamado de imposto do pecado, ainda em discussão.
E as propagandas, doutor Lotufo, houve uma evolução positiva nesse sentido de combate ao álcool e drogas?
Hoje, a propaganda das drogas lícitas ocorre solta na internet, como diz aí uma reportagem da doutora Ilana Pinsky na Folha de São Paulo. Em redes sociais você tem aí influenciadores digitais, publicidade direcionada por algoritmos e aplicativos de entrega que passaram a ocupar um espaço central na promoção e comercialização de bebidas alcoólicas. Ela diz: o Zé Delivery, aplicativo da Ambev, registrou 66 milhões de pedidos em 2024. Não há a mínima regulamentação do uso de álcool no nosso país. Apesar do consumo estar diminuindo entre os jovens, segundo o Lenade 2023, que é uma pesquisa nacional sobre essa problemática da ingestão de álcool e outras drogas, o beber em binde e o beber episódico está presente entre os jovens e aumentou o consumo entre as mulheres. Isso repercute em qualquer unidade de emergência da saúde, onde atendemos resultados de acidentes de trânsito, brigas, feminicídios, onde o álcool é um importante desencadeador.
Qual a dica de hoje, hein?
Se você ainda tem ideia nefasta que diz que uma dose de álcool no almoço e na janta é bom para a saúde, esqueça. Porque desde 2018 já foi publicado no Lancet um trabalho que concluiu que, do ponto de vista da saúde, o nível mais seguro de combate ao álcool é o consumo zero. Hoje sabemos que o álcool afeta praticamente todo o organismo.
Doutor Bartô, nos reforce os malefícios do álcool.
Ele aumenta doenças cardiovasculares, neurológicas, hepáticas, gastrointestinais e também aumenta o risco de câncer, até câncer de mama na mulher. A gente está sempre, o câncer está relacionado ao uso do cigarro, mas esquecemos aí também que o álcool também é um causador de problemas nessa área. O Brasil está sempre atrasado em suas posições. Demoramos 5 anos para regulamentar a lei Ambiente Fechado Livre do Tabaco no país, apesar de São Paulo ter aprovado e regulamentado a lei já em 2009, mas o Brasil só em 2014, quando mudou o ministro da Saúde. O Brasil demorou 4 dias para enviar ajuda à Venezuela, quando, na minha opinião, deveria ser o primeiro a chegar por serem nossos vizinhos. A propaganda das bets, assim como do álcool, feita por esportistas que não precisam mais de fama ou dinheiro, vai fazendo um estrago, principalmente na população jovem. Depois do estrago feito, aí o país vai começar a regulamentar alguma coisa para diminuir o estrago já instalado. Brasil, ziu, ziu, acorda! Um grande abraço do Dr. Bartô.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, médico pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô.
Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.
Brasil! Brasil, ziu, 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 fala o Dr. Bartô aí, Dr. João Paulo Lotufo. É, você viu quanta coisa, né, que acontece nesse nosso país. O Lucas Gabriel da Silva, de 19 anos, solteiro. Tô aqui com o currículo dele. E ele fez o currículo na mão. A letra de caligrafia é linda, 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 linda. Fez na mão. Tudinho, objetivo, conseguir uma oportunidade de trabalho para ajudar minha família a construir um futuro. Lucas Gabriel da Silva. Ele encontrou uma forma simples e marcante de procurar emprego. Escreveu o próprio currículo à mão em uma folha de papel com capricho e letra cuidadosa. sem computador, impressora, dinheiro para pagar um cybercafé. Ele colocou no papel seus dados, sua vontade de trabalhar e uma frase direta: não queria ajuda financeira, queria uma oportunidade. Com o ensino fundamental incompleto, Lucas recolhe materiais recicláveis pelas ruas para ajudar a alimentar a família. Mesmo diante das dificuldades, decidiu bater a porta do mercado de trabalho com o que tinha nas mãos: uma caneta, uma folha e disposição para recomeçar. Lucas Gabriel da Silva, nascido em 2005, escreveu o próprio currículo à mão porque não tinha computador, impressora nem dinheiro para pagar. Com o ensino fundamental incompleto, ele recolhe materiais e está à procura de uma oportunidade. Está aqui ganhando destaque na imprensa. Se é realmente tudo feito por ele, muito bonita essa história. Vamos lá, os caminhoneiros ameaçam greve pela MP do frete. Conta pra gente, Beatriz Souza.
Caminhoneiros de todo o país voltaram a pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a medida provisória do frete seja pautada antes do recesso parlamentar, previsto para começar no próximo dia 18. O texto precisa ser votado pelo Senado até o dia 16 de julho, para não perder a validade. A MP endurece a fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete e altera regras para o transporte rodoviário de cargas. A proposta foi aprovada pela Câmara no dia 17 de junho. O relator, deputado Zé Trovão, fez mudanças e incluiu a anistia a caminhoneiros, motoristas e empresas de transportes multados por participarem dos bloqueios em rodovias e das manifestações que aconteceram após as eleições presidenciais no ano de 2022. Além disso, a medida reforça as regras para o cumprimento da tabela do frete, amplia as penalidades para empresas que descumprirem a legislação, cria um piso salarial nacional de R$5.000 para motoristas de longa distância e estabelece novas normas para o transporte rodoviário de cargas. Empresas que pagarem frete abaixo do piso mínimo poderão ter o registro suspenso temporariamente em caso de reincidência, quando acumularem mais de 4 infrações em 6 meses. O texto também aumenta as penalidades com multas que variam de R$100.000 a R$1.000.000, podendo dobrar em caso de nova reincidência. A MP foi editada pelo governo federal em março deste ano para reforçar o cumprimento da política de pisos mínimos do frete rodoviário.
Pois é, né? Eu sabia que tinha alguma coisa que parece, não tô dizendo que é esse currículo à mão aqui, mas eu tenho um pezinho atrás também. Só que ele errou na idade, né? Tenho 19 anos, ele nasceu em 2005, ele tem 21 anos, se a matéria for desse ano aqui, 2006. Também tem tudo isso, né? Mas vamos dar os créditos aqui, esperando que ainda exista gente boa nesse país. Matheus Imógenes fala sobre alergia respiratória, 11h43.
As doenças alérgicas estão cada vez mais comuns entre as pessoas. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que até 2030 metade da população mundial terá algum tipo de alergia respiratória, alimentar ou de pele. Atualmente, entre 30 e 40% das pessoas no mundo convivem com essas condições. No Brasil, são cerca de 61 milhões de pessoas. Para o alergista Maurício Domingos Ferreira, várias teorias podem justificar os altos números.
São vários motivos, né, e várias teorias, né? Então existe uma mudança ambiental e alimentar, né? Uma mudança de estilo de vida das pessoas e também, o que eu estava esquecendo, é mudanças climáticas, né?
Entre as alergias mais comuns estão a rinite alérgica, a asma, a dermatite atópica e urticária, as alergias alimentares a medicamentos e as reações a picadas de insetos. O alergista destaca a importância do diagnóstico precoce para um melhor tratamento da doença. Segundo ele, a falta de cuidado pode comprometer a infância.
Então ela tem limitação, né? Ela não brinca, ela não faz atividade física, isso impacta no convívio, né? Ela se sente uma criança doente, incapaz, né, de fazer muitas coisas. Então isso impacta muito na esfera psicológica da criança. Isso vai impactar mais tarde na vida adulta, tal. Então isso ocorre muito nas doenças alérgicas.
Para reduzir o risco de desenvolver doenças alérgicas, a recomendação é manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, controlar a umidade e o mofo dentro de casa e estimular o contato saudável das crianças com ambientes naturais, favorecendo o desenvolvimento do sistema imunológico.
Daqui a pouquinho, o Ayrton Vaz aqui na cidade com o boletim esportivo. Ah, e o Marilane Rigg também trazendo os fatos aqui da nossa cidade. Mas antes, a Roxane Herr fala sobre a inteligência artificial e a dengue.
O projeto vai usar inteligência artificial para identificar áreas de risco de dengue. A dengue continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública do Brasil. Embora fatores climáticos como temperatura e umidade sejam reconhecidos há décadas como importantes determinantes desta doença, o Instituto, ou mais exatamente os pesquisadores do Instituto Pasteur de São Paulo, fundado pelo Instituto de Paris e pela USP, acreditam que parte da explicação para a ocorrência dos surtos ainda está escondida em escalas muito mais detalhadas do território urbano. E para investigar esse fenômeno, o Instituto trabalha em um novo projeto de pesquisa que pretende integrar inteligência artificial, dados climáticos, indicadores ambientais, infraestrutura urbana e percepção da população sobre a vacinação, para então desenvolver um sistema robusto, capaz de identificar áreas de maior risco para a transmissão da doença em São Paulo, a dengue, né? O objetivo é compreender de forma integrada como fatores climáticos, condições urbanas e aceitação da vacina, então, interagem para influenciar os surtos da doença. A iniciativa é coordenada pelo pesquisador Mauro César Cafundó de Moraes, que é líder do Laboratório de Clima e Saúde do Instituto Pasteur de São Paulo. Ele reúne parceiros nacionais e internacionais, incluindo do Instituto Pasteur de Paris. E o objetivo é compreender como diferentes fatores, tanto ambientais quanto sociais e climáticos, interagem para favorecer a transmissão da dengue dentro da cidade. E hoje sabemos que o risco não é distribuído de forma homogênea. Ou seja, existem áreas muito específicas onde diversos fatores se combinam e criam condições mais favoráveis para a proliferação do mosquito e para a ocorrência da doença, explica Moraes. Além das várias ou das variáveis climáticas tradicionais, é o caso da temperatura e da umidade, os pesquisadores pretendem analisar fatores ainda pouco explorados em estudos epidemiológicos, como ilhas de calor urbanas. Esse é um fator importante: acesso à água, coleta de esgoto e cobertura de serviços urbanos. A hipótese é que a convergência desses elementos possa ajudar a explicar por que determinadas regiões apresentam incidências mais elevadas de dengue, mesmo quando comparadas a áreas vizinhas submetidas às mesmas condições sazonais. Então, tem um mapa de risco, né? Aí, no caso da escala de cada bairro, a escuta social também, a busca, né, pela confiança da vacinação. Muito interessante, uma abordagem que costuma se chamar One Health, ou saúde única, adotada pelo Instituto e pela Rede Pasteur, que reconhece a interdependência entre saúde humana, saúde animal e meio ambiente.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Normalidade no Brasil. É normalidade matar policiais no Brasil. É normalidade rachadinha entre políticos. É normalidade no Brasil incendiar ou depredar ônibus. É uma normalidade no Brasil ladrão roubar celular para tomar uma cervejinha. Existe até um apoio presidencial. É normal no Brasil chacina de facção criminosa no Rio de Janeiro. É normal no Brasil deputado chamar outro deputado para brigar lá fora. É normal no Brasil a seguinte notícia: bala perdida mata criança de 10 anos. É normal no Brasil o presidente receber o Vorcaro, criminoso do Banco Master. Lula recebeu 4 vezes. É normal o candidato desviar verba para fundo eleitoral. É normal o STF arquivar processo contra Renan Calheiros. É normal a ONU fazer reunião de emergência e não decidir nada. É normal a polícia prender o bandido em flagrante e juiz mandar soltar. Agora virou normalidade no Brasil uma coisa: pegar o sujeito com dinheiro do banco do Vorcaro e não investigar mais nada, deixar como está. No Brasil, a anormalidade é uma normalidade. Marilande Rig, Rádio Cidade.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí, trazendo informações dos esportes aqui na cidade.
E aqui no Panorama 730 é o momento para o esporte de Jundiaí, o esporte da região, e nós vamos abrindo com a modalidade do atletismo, que segue agora para o Centro Olímpico. À tarde começam as competições do Campeonato Paulista da categoria Master, e o professor Robson Mian escala o time aqui conosco.
No feminino está indo a Eliette, que ela vai participar do lançamento do disco, o arremesso do peso e o lançamento do martelete. A Maria do Carmo, conhecida como Toca, vai fazer o lançamento do disco, a marcha atlética e também o lançamento do martelete. No masculino nós temos o Wilson, que vai fazer o arremesso do peso e a prova do martelete e o lançamento do disco. O Alessio antes faz o lançamento do dardo. O Edson, um atleta velocista, que vai competir os 100 e 200 junto com o Carlos, farão as mesmas provas. E o Emerson vai fazer, que é o mineiro, né, o atleta nosso, salto com vara, salto em distância e também os 100 metros. E a Gi, né, a Gislaine, que vai fazer a prova do 400 metros com barreiras, na expectativa dela de bater o recorde paulista.
E vamos às informações do Paulista Futebol Clube. O time principal ainda não foi anunciado se teremos nesse final de semana, como está acontecendo em todos os finais de semana, um jogo, treino contra um adversário para fortalecer o conjunto do time do professor Vinícius Munhoz. Mas até agora a comunicação do Paulista não informou. O Paulista Futebol Clube faz a sua abertura do campeonato Copa Paulista no dia 18. Anteriormente o jogo estaria marcado para as 17 horas, mas a diretoria solicitou a federação e foi aceito. O jogo veio para as 15 horas e, segundo a diretoria, é para evitar essa temperatura baixa, que pode estar muito frio e espantar o torcedor, os familiares que vão acompanhar o Paulista na abertura da Copa Paulista de Futebol. E a categoria sub-20, que disputa o Campeonato Paulista da Série B e que está na segunda colocação no grupo em que disputa, e se vencer hoje à tarde às 15 horas o Valinhos Rapper, com quem empatou no primeiro turno aqui no estádio Jaime Sintra 0-0, pode até voltar para casa na abertura do segundo turno em primeiro lugar do seu grupo. O jogo está marcado, portanto, para hoje às 15 horas no Bom Retiro, na cidade de Valinhos. Última quarta-feira tivemos a inauguração de duas quadras de areia iluminada, muito bonita. Realmente era um velho pedido do bairro do Retiro, aonde fica o Centro Educacional Esportivo Benedito de Lima, que recebe mais uma ferramenta. É um dos centros esportivos da cidade de Jundiaí mais completo que nós temos aqui na cidade de Jundiaí, que recebe uma população diariamente muito grande para a prática de esporte, para a convivência do bairro. Aqui conosco a professora Rita Orsi, secretária de esportes, que estava presente nesta entrega e com muita satisfação, porque era um pedido do bairro, está entregue, portanto, né, professora Rita?
Entrega que a comunidade local aqui do entorno, né, os nossos munícipes aqui da região que frequentam Benedito de Lima. Eu acho que é uma entrega bem significativa, já era um apelo apelo, né, já dos entusiastas aqui do vôlei de areia, do futebol de areia, do futevôlei. Enfim, nós estamos felizes com a entrega, boa iluminação. Enfim, acho que é mais um espaço de lazer, mais um espaço para a gente trazer eventos, mais um espaço onde as pessoas podem fazer a sua prática da atividade física.
E vale dizer que as quadras é multiuso para o voleibol de praia, o beach tênis, futebol, o futebol na areia também. Então, são duas quadras que vão ser muito utilizadas e também crianças que vão se aproximando do centro esportivo e vão convivendo com a natureza, né, professora?
O meu olhar, o nosso olhar, né, é transformar os ambientes cada vez melhores, né, com uma ambiência dentro de pequenas regras. Aqui nós vamos ter, obviamente, as regras, né, de utilização, os horários, mas essas pessoas que estão aqui agora, que você está vendo, não estão na TV, não estão nas telas.